Nós, a Liga dos Beiros Portugueses, apresentamos uma petição sobre o tema Bombeiros Voluntários com Futuro. Vida por Vida é o lema dos bombeiros portugueses, representado pelos 255 bombeiros, homens e mulheres, falecidos em serviço desde 1980 até aos dias de hoje. Proteção da vida, de bens e do ambiente é o nosso principal desiderato, servindo abnegadamente as populações e as comunidades onde nos inserimos, sendo exemplo de entrega e altruísmo, incorporando os valores de solidariedade e de espírito de bem-servir. A gênese dos bombeiros está nos cidadãos que se uniram para se protegerem, remontando historicamente ao antigo Egito, onde começaram a ser organizadas equipas de proteção contra incêndios, uma das principais e mais significativas catástrofes dos tempos antigos. Portugal, no reinado de Dom João I, a 25 de outubro de 1395, viu promulgada a Carta Régia, que cria os primeiros vigilantes e combatentes do fogo, as primeiras companhias de bombeiros organizadas. Nosso país, no século XIX, para além do surgimento de um elevado número de corpos de bombeiros devidamente organizados, inicia-se também um movimento associativo e a publicação de regulamentos, a par de preocupações com a formação, como demonstra a participação de equipas portuguesas nos campeonatos mundiais de manobras de bombeiros realizadas em vários países da Europa. Hoje, Portugal pode dispor no continente e ilhas de mais de 50 mil bombeiros voluntários, sapadores ou municipais, em diversos tipos de quadros, 464 entidades detentoras de corpos de bombeiros, mais de 8 mil dirigentes associativos, que representam cerca de 2 milhões de sócios. O povo português acarinha os seus bombeiros. No final de 2024, num inquérito à população, constatou-se que 95% da população portuguesa qualificou como boa a qualidade da prestação dos serviços dos bombeiros, que 96% entenderam que a resposta dos bombeiros é adequada e que 92% têm uma opinião geral positiva sobre os bombeiros. Se dúvidas pudessem existir, parece-nos que este inquérito sublinha e reforça a enorme estima e consideração que a população tem pelos seus bombeiros e que a sociedade não se sente segura sem dispor de um forte setor de resposta às emergências, ao transporte de doentes e sinistrados, ao transporte e acompanhamento dos doentes às consultas, tratamentos, hemodiálises e fisioterapias, aos socorros anáfragos, ao combate a incêndios urbanos, industriais ou florestais, no resgate de pessoas e animais, no socorro e salvamento em acidentes rodoviários, ferroviários ou aéreos, no auxílio em caso de catástrofes ou calamidades, como sismos ou terremotos, tsunamis, cheias ou inundações, ou, muito simplesmente, quando os políticos visitam um concelho do interior do nosso desigual território e logo lá estão os bombeiros, garbosos, a prestar as devidas honras cerimoniais, porque mais nenhuma força de socorro ou segurança ou militar tem essa capilaridade. Os bombeiros portugueses são hoje o último reduto da presença do serviço público, apresentando essa capilaridade única, ficando em lugares onde os poderes políticos ou económicos mandaram encerrar tribunais, postos ou esquadras das forças de segurança, agências de banco público e mesmo os balcões dos CTTs. A título de exemplo, refira-se que 90% dos transportes urgentes aos hospitais em Portugal são assegurados pelos bombeiros, correspondendo em 2024 a mais de 1,2 milhões de utentes transportados. Os bombeiros portugueses respondem sempre que são solicitados pelas suas comunidades, pelo cidadão anónimo, praticando o socorro, mas também disponibilizando atividades de índole cultural, recreativas, formativas e de cidadania, algumas únicas, como as escolas de infantes e cadetes, as fanfarras e bandas de música ou espaços de convívio e lazer. Atuação comunitária, flexibilidade, adaptação às necessidades locais, regionais ou nacionais, capacidade de resposta, qualidade e qualificação dos seus intervenientes são algumas das características estruturais dos corpos de bombeiros que servem Portugal e os portugueses. Em resumo, os bombeiros são uma parte essencial e fundamental do socorro, salvamento e assistência nas nossas comunidades, fonte de solidariedade social e comunitária, com forte implantação em todo o território nacional, recebendo um reconhecimento e um carinho muito especial dos cidadãos, mas que, por outro lado, dependem muito da vontade ou da falta dela dos municípios, dos políticos e dos beneméritos para garantir a sua subsistência financeira e operacional. São heróis por conta própria, agarrados às suas vontades, solidários e confiantes nas suas missões únicas e insubstituíveis. Devem, por isso, merecer o nosso reconhecimento individual e coletivo e uma atenção particular dos políticos, que lhe devem criar as condições necessárias para responderem, enquanto principais e imprescindíveis agentes de proteção civil, a dessa nova disciplina de cidadania, que muito tem a aprender com a centenária dedicação, valores e história dos bombeiros de Portugal, com respeito pela sua identidade e autenticidade. Por isso, a Liga dos Bombeiros Portugueses decidiu-se pela apresentação desta petição pública sobre o futuro dos bombeiros, onde solicita designadamente que a Lei de Financiamento Permanente de 2015 seja revista e adequada à realidade dos dias de hoje, muito diferente daqueles anos, onde devem estar previstos contratos-programa, que seja criado um programa plurianual de investimentos em equipamentos e viaturas, à semelhança do existente para as Forças de Segurança e Forças Armadas, que se crie a carreira e tabela remuneratória dos bombeiros voluntários com contratos de trabalho nas associações humanitárias de bombeiros, prometida desde 2007, que se proceda à reformulação e generalização do Estatuto do Bombeiro Voluntário e a reposição do Estatuto do Dirigente Associativo. Está na hora, ora há anos, que está atrasada há anos, estamos disso certos, da Casa da Democracia, dos representantes do povo, dizerem o que querem de nós. Vossas Excelências querem que o voluntariado continue e seja a estrutura essencial dos bombeiros ou não? Estão dispostos a fazer cumprir com o artigo 29º da Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que prevê um orçamento específico para os bombeiros? Querem que a resposta a acidentes e catástrofes seja dada só por profissionais ou que seja baseada nos corpos de bombeiros que souberam sempre dar a resposta adequada, como recentemente ocorreu nos fogos florestais de setembro do ano passado? Querem reconhecer que os bombeiros devem ter a sua autonomia operacional no âmbito da proteção civil, como os restantes agentes de proteção civil? Querem financiar as associações humanitárias para, em comunhão com as suas comunidades, continuarem a manter os seus corpos de bombeiros ativos e qualificados? Querem cumprir e fazer cumprir com a Lei de Bases da Proteção Civil? Estão Vossas Excelências dispostos a fazer cumprir com as leis que desde 1979 aprovam, mas que não são cumpridas na íntegra pelos governos e organismos públicos? Estão disponíveis para darem aos nossos bombeiros uma carreira e tabela remuneratória como ocorre nos Açores e na Madeira, um estatuto bombeiro voluntário, uma capacidade de financiamento para cumprir com os benefícios que ao longo dos tempos aprovaram para os bombeiros voluntários? Ou seja, o que é que Vossas Excelências, os representantes do povo português, querem dos nossos bombeiros? O que querem para os nossos bombeiros? Está no momento de haver clarificação para com os nossos homens e mulheres bombeiros, que arriscam a vida por vós, por nós, pelos cidadãos, por Portugal. Basta de promessas não cumpridas ou de não estarmos nos momentos certos. Basta de falsas promessas, de hipotéticas expectativas e de vender ilusões. Por favor, em nome do respeito que os bombeiros merecem, digam-nos a verdade e esclareçam os portugueses o que pensam sobre o futuro dos bombeiros voluntários. Obrigado, honra e glória aos bombeiros portugueses.
Muito obrigada por esta exposição inicial. Passava agora a palavra aos grupos parlamentares. O Sr. Deputado João Antunes dos Santos, em representação do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros, caro companheiro António Nunes, cumprimento a si e aos companheiros que o acompanham nesta delegação que mais uma vez aqui está presente na Assembleia da República. Já não é a primeira ocasião que estamos juntos, conhecemos subejamente aquilo que são as reivindicações da Liga dos Bombeiros Portugueses e dos Bombeiros de Portugal e, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, quero em primeiro lugar felicitar o António Nunes e todos aqueles que subscreveram esta petição pela iniciativa, porque a petição efetivamente é mais um mecanismo, mais um meio, mais um instrumento para sinalizar este tema relacionado com os Bombeiros de Portugal, um tema que nos diz muito e efetivamente estão de parabéns por terem promovido mais esta iniciativa, que faz com que mais uma vez na Casa da Democracia, como disse bem, estejamos aqui atentos e a discutir aquilo que são os problemas e aquilo que podem ser os caminhos para os nossos bombeiros, para os nossos bombeiros de voluntários e para os nossos bombeiros de Portugal. Nunca é demais reconhecerem em vosso nome, uma vez que estão aqui presentes, aquilo que é o esforço de dedicação, o empenho, a entrega que mulheres e homens todos os dias fazem em prol do nosso país, as nossas bombeiras e os nossos bombeiros de Portugal, e dessa forma, reconhecendo esta vossa iniciativa, reconhecendo o trabalho dos bombeiros, agradecer também a expectativa que eu penso que criaram no atual governo da Aliança Democrática de que efetivamente alguma coisa ia mudar e de que efetivamente alguns dos problemas antigos dos bombeiros iriam ser resolvidos. Nós temos noção que há essa expectativa relativamente ao nosso Governo da Aliança Democrática, temos noção também que há muito ainda a fazer, pese embora o Governo tenha tomado posse há cerca de 10 meses, ainda esperemos que tenha um caminho longo pela frente e que nesse caminho que está pela frente que se possam também resolver outros problemas. Sabemos que agora em sede do Orçamento de Estado já se foram dando alguns passos no sentido de ir ao encontro daquilo que eram as pretensões da Liga dos Bombeiros de Portugal, muito caminho ainda haverá a fazer, temos noção disso, mas sabemos também que em primeiro lugar importa que o Governo procura arrumar a casa, e sem prejuízo das questões relacionadas com a carreira remuneratória, que é uma das prioridades que o Governo tem e que consta também no seu programa eleitoral e depois no programa de Governo, é importante também olhar para aquilo que é a organização da proteção civil e, neste caso, os bombeiros no nosso território e procurar, de certa maneira, arrumar a casa, porque, efetivamente, agora o novo Presidente da ANEPS deu uma entrevista, que certamente terão tido conhecimento, onde disse que a primeira prioridade dele seria reorganizar aquilo que é a distribuição dos corpos bombeiros pelo nosso país. E isso, naturalmente, nós percebemos que é importante, não será um trabalho fácil, mas é uma missão que o Presidente da ANEPS também, como conhecedor que é da causa, entende que é também uma prioridade. E posso-vos também adiantar que ainda hoje de manhã, aqui em audição, na 20ª Comissão, que é a Comissão Eventual que trata dos assuntos relacionados com os incêndios de 2024, o Presidente da ANEPS disse não concordar com o seu antecessor e que, ao contrário daquilo que o seu antecessor tinha dito, que entendia que não havia condições para os bombeiros terem um comando único, o atual Presidente da ANEPS disse que discordava dessas declarações e que entendia que havia caminho a fazer-se nesse sentido, que é também uma das reivindicações e uma das legítimas ambições dos bombeiros de Portugal. Dizer também que, como é do vosso conhecimento, para além daquilo que são o que está previsto em sede de programa de governo, relativamente à previsibilidade, aos contratos de programa, ou à distribuição de meios que este governo quer também fazer pelas associações humanitárias do nosso país, como é do vosso conhecimento, foi criado um grupo de trabalho, onde vossas excelências têm assento, em que nós, enquanto parlamentares, também estamos expectantes relativamente ao que vai sair desse grupo de trabalho, porque efetivamente há um grupo de trabalho entre o governo e várias entidades do setor, e esperamos que os resultados que saiam daí sejam resultados que efetivamente vão ao encontro daquilo que são as expectativas legítimas dos bombeiros de Portugal, mas que sobretudo respondam àquilo que são as necessidades do país e que também que reconheçam aquilo que é o papel dos bombeiros, das bombeiras e dos bombeiros de Portugal e dos bombeiros voluntários no nosso país. E, portanto, esperamos que esse grupo de trabalho também tenha bons resultados e dizer-vos também, como também certamente será do vosso conhecimento, que no âmbito da 1ª e da 12ª Comissão existe também um grupo de trabalho no seguimento de iniciativas legislativas que foram promovidas, um grupo de trabalho que ao longo deste ano, desta legislatura, está a analisar um conjunto de legislação com vista a também responder àquilo que são as vossas expectativas e, portanto, da nossa parte, da Aliança Democrática e certamente do Governo, podem contar com o empenho para resolver estes problemas, como tem acontecido, aliás, com outras classes profissionais e certamente os bombeiros de Portugal não são exceção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado André Rios, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar de uma forma especial o Dr. António Nunes e, na sua pessoa, cumprimentar os restantes elementos da Liga que nos dão mais uma vez o grato prazer da sua presença aqui na Assembleia da República. Eu diria que esta convocatória para esta reflexão é necessária, é pertinente, é útil e é até talvez emergente. É importante nós refletirmos em conjunto o que é que no âmbito do sistema de proteção civil e o papel que os bombeiros têm, muito para além até da proteção civil e o socorro às populações, aquilo que desempenham como um elemento sui generis naquilo que é a configuração do Estado português, como resposta de serviço público, que o Sr. Presidente aqui muito evidenciou. O Partido Socialista estará sempre, como tem procurado estar, neste debate com responsabilidade. E por isso nós apresentámos, sabendo que obviamente há um grupo de trabalho constituído e esperemos que em breve possam ser conhecidos os resultados desse grupo de trabalho, nós apresentámos em 30 de setembro um projeto de resolução que creio que tiveram também conhecimento e que é um contributo também para que esta reflexão possa ser feita. E mais recentemente participámos também ativamente num projeto de lei da iniciativa do PCP, o projeto de lei 208, que consagra um conjunto mais alargado de direitos aos bombeiros, neste caso o alargamento do seu estatuto social, com regalias no âmbito da educação, no âmbito das despesas com creches, berçários, ensino pré-escolar, também naquilo que é as propinas e as taxas de inscrição inerentes às propinas por parte dos bombeiros, um aumento da bonificação do tempo de serviço para efeitos de pensão, também é uma matéria importante, e a garantia de assistência médica e psicológica em caso de doença contraída ou agravada no exercício de funções. Portanto, foi um conjunto vasto de contributos que puderam ser dados nesse processo legislativo e continuamos também, mais do que no processo legislativo, também a nível de recomendação, esta recomendação que evidenciei, a 352, vai ao encontro de algumas das matérias que o Sr. Presidente aqui trouxe. E eu sinteticamente diria que essa recomendação que estará para discutir em breve, creio eu aqui na Assembleia da República, pode ser mais um contributo, como disse, para este grupo de trabalho que está constituído, no fundo sugere também que se dê continuidade ao projeto de desenvolvimento da expansão da rede de equipas de intervenção permanente, em articulação com os municípios e entidades detentoras dos corpos de bombeiros. Refere também que se aprofunde o processo de valorização profissional dos bombeiros que integram aquelas equipas, designadamente através da criação de mecanismos de progressão na carreira e de valorização salarial, e que se encete também um diálogo com as associações detentoras de corpos de bombeiros para que esses mecanismos de progressão possam ser extensíveis aos restantes bombeiros integrantes dos quadros das associações. Tínhamos também uma recomendação na área dos seguros, mas há uma portaria que já veio atualizar essa matéria no final do ano transato, e no fundo continuamos com a recomendação para que se evite esforços também no sentido de promover a profissionalização dos quadros de comando dos corpos de bombeiros, dando resposta às novas exigências que as funções têm e capacitando também os comandantes e os elementos do comando para as responsabilidades inerentes. Entendemos também que é necessário criar condições para se proceder a uma revisão do modelo de financiamento das associações humanitárias e aqui muito ao encontro da proposta da Liga de haver contratos de programa tripartidos e que haja também a possibilidade de haver os tais planos plurianuais de investimento que aqui foram evidenciados e que nós concordamos, de reequipamento dos corpos de bombeiros através de um plano plurianual como existe para outras forças, neste caso, e serviços de segurança. Finalmente, uma das propostas também gostaríamos de ver consagradas é um projeto piloto para que haja o agrupamento de corpos de bombeiros à escala subregional eventualmente, para perceber se do ponto de vista operacional uma gestão mais eficiente dos recursos pode trazer ganhos para o sistema ou não, daí ser um projeto piloto. Portanto, estas foram fundamentalmente as propostas que apresentámos no projeto de resolução, que vai ser discutido em breve e que é também um contributo no âmbito daquilo que é o contributo do Partido Socialista para esta discussão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Nuno Gabriel, que é também relator desta petição e que, portanto, tem 2 minutos adicionais, num total de 6 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também, de uma forma especial, o Dr. António Nunes e a sua delegação, os restantes elementos da Liga aqui presentes. Eu quero dizer que registrei na introdução que o Sr. Presidente da Liga fez, registrei aqui uma frase que tem um conteúdo forte: são heróis por conta própria. Excepto nos meses de verão, nos meses na época de incêndios, como se houvesse uma época de incêndios, que termina e acaba, em que aí todos dão vivas e todos dão... Eu, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, posso, sem qualquer menosprezo e sem qualquer... Posso falar de uma forma diferente, porque não estou cá há 50 anos, não estamos cá há 50 anos, e os problemas não são antigos, como aqui eu vi, são problemas atuais. Vêm de há muito tempo, podem-se considerar antigos nesse sentido, mas eles são atuais, não são antigos. Eu tive o cuidado de ler aqui a petição e queria focar aqui algumas questões sobre ela. O subfinanciamento e o não cumprimento por parte do Estado da legislação em vigor, não para aprovar, não para fazer, não para discutir, não para fazer mais um grupo de trabalho, ao qual eu também pertenço, com muito gosto, e que espero também ver frutos positivos desse grupo de trabalho, que põe em risco a operacionalidade das associações humanitárias de bombeiros. Nós estamos aqui a falar sobre isto, e já há muito tempo que andamos a falar sobre isto. Até, repare, Sr. Presidente da Liga, até usando o instrumento que é uma petição, sob forma de petição, vir aqui, demonstra a forma como insistentemente aqui vem, e bem, trazer os mesmos problemas, mais coisa menos coisa, os mesmos problemas. Isso devia dar-nos que pensar. Mas que raio, se os problemas são conhecidos, porque é que tem que se utilizar todos os instrumentos e mais alguns? E bem, o que eu estou a querer dizer é que para chegarmos a este ponto é porque algo de facto não vai bem. Não vai bem, e eu já vou lá. A questão de as dotações afetas ao Fundo de Proteção Social do Bombeiro, passar dos 3% para os 5%, também já foi falado variedíssimas vezes, não há forma, e é uma temática que também acompanhamos há algum tempo e que, como bem sabem, concordamos totalmente. O reequipamento e manutenção das viaturas e dos equipamentos dos corpos de bombeiros, o renovar o envelhecido parque automóvel. Eu visito, seguramente, como todos ou muitos de nós visitarão, é de bardar aos céus o parque automóvel que encontramos muitas vezes. A questão da carreira profissional é também fundamental, para que de uma vez por todas se dê passos nesse sentido, também para que se torne atrativa para os profissionais. A questão de... Há pouco referiu ali o colega. De facto, hoje teve cá o atual presidente, o presidente da ANEP, e na audição do tal grupo de trabalho da comissão eventual, não grupo de trabalho, e ele, de facto, eu vou citar as palavras que ele disse. A pergunta minha, eu não quer dizer que não possa falar sobre isso, mas deixe-me ter aqui a minha, em relação ao Comando Nacional Operacional dos Bombeiros, para que possa haver uma certa autonomia. Estou a citar: haverá uma alteração para breve que pode reconhecer à estrutura operacional dos bombeiros uma forma diferente de estarem no sistema. No fundo, está aqui uma coisa meio embrulhada, mas... E, de facto, ele não concordou, e a pergunta foi mesmo essa, se ele concordava com as palavras do antecessor, que dizia que não reconhecia aos bombeiros com capacidade de competência, quando 90% e muitos % vai buscar aos bombeiros. Ademais, é materializar e consolidar na prática, na legislação e na que já existe, proceder ao cumprimento, porque ano após ano são esquecidos, excepto na época de incêndios, em que aí todos, damos vivas e damos... Mas depois há o resto do ano, há toda uma... São pessoas que têm uma vida como nós, que querem uma carreira, que querem... ter uma vida com garantias, com... Portanto, podem contar com o grupo parlamentar, como bem sabem, para... Não vou estar aqui a explanar as medidas que já demos, são conhecidas, continuaremos nesse caminho, cada vez até mais fortes. E tenho a dizer também que muito do que está constante nesta petição é por nós valorizado, é por nós registado, é por nós proposto já algumas vezes, e assim continuaremos a fazer, e quero dizer-vos que, enquanto relator, farei depois chegar, e um bem-aja a todos vós pela perseverança, pela persistência, e, se me permitem, eu olho para vós e vejo nas vossas caras quase, pá, faço alguma coisa, pá, não está... mas o que é preciso? Qual é a dúvida? Nós estamos a pedir alguma coisa que não esteja alguma delas já em legislação? Quantas mais vezes temos que vir aqui? Não, até fazer uma... Eu vou ser sincero, permita-me, Sr. Presidente. Eu, quando li esta petição, e quando vi o nome, não o liguei a si. Vi que era António Manuel Marques Nunes, não o liguei a si. Pensei, não será o Presidente da Liga que virá. E veio muito bem. Mas o que eu quero dizer com isto não é diminuir a atenção, é antes pelo contrário. É até aqui vem. Reparem como, perseguem isto quando não havia essa necessidade. Porque o que é que falta para nós percebermos, nós também chega, aqui não quero, enfim, embora nós tenhamos uma visão e uma materialização, o que é que falta para de uma vez por todas deixarmos estar daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, estarão aí, não estarão? Acho que chega mesmo disto. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Liga, Srs. Comandantes, Srs. Diretores. Prazer grande estar convosco outra vez. Apesar de ser desta vez sobre a forma de petição, é mais uma forma de a Assembleia da República receber a Liga e falar sobre os bombeiros de Portugal, e isso é sempre uma razão boa. Eu vou direto às questões, porque acho que é melhor do que estar a fazer outro tipo de discurso, já nos conhecemos todos, não vale a pena. A revisão da lei de financiamento era suposto ter sido revista ao fim de 2 anos, foi nesse pressuposto que ela foi aprovada. Nós, os que já estamos há 50 anos, também temos a vantagem de já ter feito algumas coisas, umas boas, outras más, se calhar, mas já termos feito alguma coisa, não podemos só dizer que está tudo mal. A lei de financiamento, na altura, resolveu o problema que estava para trás, que era o do PPC não ser justo. Pressupunha ser revista ao fim de 2 anos, exatamente porque introduzia um novo modelo que precisava de ser reavaliado, nunca foi. E, portanto, foi uma tragédia. Foi uma tragédia, quer dizer, nunca ter voltado a olhar para a lei de financiamento foi um erro que não podia ter acontecido. E não é só não olhar na vertente fixa, é que a lei de financiamento pressupunha 3 pilares de financiamento. O primeiro foi instituído imediatamente e os outros 2 tinham de ser desenvolvidos a seguir. O segundo era o das autarquias e de um trabalho da tutela da proteção civil ao nível central, de sensibilização com as autarquias e de contratos, programa a estabelecer com as autarquias, para as autarquias financiarem de uma forma uniforme os seus corpos de bombeiros, e não haver a autarquia que simpática, que apoia muito o seu corpo de bombeiros aos seus corpos de bombeiros, e ao lado está uma autarquia que, se calhar porque não gosta do presidente ou não gosta do comandante, não apoia, e depois quem sofre é a população. E, portanto, infelizmente, essa situação não melhorou, continua. E um terceiro pressuposto, que era um trabalho em que o governo também seria intermediário, de sensibilizar concessionários de muitas estruturas relevantes, de que o exemplo maior são as autoestradas, para a importância que têm também a receberem da parte dos bombeiros um serviço de assistência pela qual eles contratualmente são responsáveis, mas que só conseguem cumprir aquilo que contratualmente são responsáveis porque recorrem aos bombeiros, da necessidade de, assim sendo, compensarem eles também diretamente e não só através daquilo que pagam pelas concessões, compensarem assim, de alguma forma também este serviço do qual são beneficiários. E, portanto, na lei de financiamento há muita coisa para poder ser discutida e poder ser ajustada. Plano plurianual de investimentos, essencial, com outra característica, com estabelecer definitivamente também a tipificação daquela que é a resposta adequada a cada corpo de bombeiros e da conjugação dos recursos que uns e outros têm, para não termos 2 autoescadas em municípios limítrofes que não têm prédios com mais de 3 andares e depois, se for preciso, termos numa área metropolitana 3 ou 4 corpos de bombeiros que precisavam, porque acorrem a este tipo de solicitações regularmente, e não é que não tenham, porque a maior parte tem, mas que muitas estejam inop, porque as autoescadas têm uma exigência de manutenção, quer de regularidade, quer de custo, que obviamente não é compatível com a inexistência de um apoio específico para este tipo de situação. E depois, como há este exemplo, há os outros exemplos, consoante as características de cada região. A questão da tabela remuneratória do Estatuto Social do Bombeiro, esperemos que do grupo de trabalho possa haver uma evolução. Nós aqui tivemos, sinceramente, da parte do grupo parlamentar do CDS, nós preferíamos que o processo de especialidade do projeto do PCP tivesse aguardado pelo grupo de trabalho para podermos conjugar as duas coisas. O PCP, num direito que tinha, obviamente, quis que fosse discutido já, procurámos a melhor solução quando ainda está em aberto. O Partido Socialista também deu o seu contributo com propostas de alteração que beneficiaram aquele que veio a ser o texto aprovado. É importante a questão do Estatuto do Dirigente, sem dúvida nenhuma. A dificuldade de recrutamento para operacionais é grande, mas existe também, é bom que o país saiba que existe dificuldade de recrutamento para dirigentes, porque ser diretor de uma associação humanitária, detentor de um corpo de bombeiros, tem uma exigência, por um lado, do ponto de vista do tempo e da dedicação, e uma responsabilidade, vou terminar, Sr. Presidente, do outro, pela responsabilidade que tem dos homens estarem ao serviço da associação, que é grande. Por fim, essencial também a questão da reorganização territorial, e aqui, perdoa-me o Sr. Deputado André Risto, sem inventarmos mais, o ideal era mesmo nós cingirmos àquilo que já existe e a funcionar bem, não inventarmos nem na estrutura da autoridade, nem na estrutura dos bombeiros. Os bombeiros sabem bem como é que são de organizar e estão bem organizados.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Única do PAN, Sra. Deputada Inês Sousa Real, tem a palavra.
Muito obrigada. Cumprimento também na pessoa do Sr. Presidente todos os membros da comitiva. Já nos conhecemos e, portanto, o trabalho também, de parte a parte, também não é preciso aqui exaustivamente estamos a evidenciar, mas não queria deixar, de facto, de agradecer não só por todos os contributos que nos trazem com esta petição, mas que ao longo dos anos têm sido, de facto, parceiros inestimáveis da Assembleia da República e têm trazido contributos para o processo legislativo que têm sido importantes. Porque, apesar de haver medidas que aqui estão consagradas, que estão por fazer, também há algum caminho que tem sido feito, e isso não posso deixar de referir. No que diz respeito às reivindicações da petição, nós temos acompanhado com algumas iniciativas as mesmas. Houve uma, inclusivamente, que em junho de 2024 foi aprovada, que diz respeito à remuneração, à garantia de que a remuneração base dos bombeiros não é inferior à remuneração mínima mensal garantida e também a existência de um sistema de avaliação específico, neste caso para os profissionais, mas sabemos que há um caminho a fazer em relação aos bombeiros voluntários também, e nessa dimensão parece-nos que tem que existir uma maior reflexão e uma maior intervenção no seu todo. Portanto, não vale a pena estarmos apenas aqui com medidas avulsas ou com diplomas que sabemos que são essenciais, se não nos predispusermos a efetivamente discutirmos, seja um modelo de financiamento, e também demos entrada de um projeto nesse mesmo sentido, seja depois no próprio estatuto do reconhecimento do desgaste rápido, na questão também dos contratos de programa, porque, como já aqui foi dito, o território não é todo o mesmo e a própria disponibilidade financeira das próprias autarquias locais não é a mesma, como bem sabemos, para chegar às necessidades das diferentes corporações de bombeiros, sejam elas profissionais ou voluntárias, e nessa medida a harmonização de todo o regime, em nosso entender, também fará todo o sentido. Considerando até aquela que é a gênese do nosso partido, nomeadamente com as alterações climáticas, e para concluir que o meu tempo não é o mesmo que os grupos parlamentares, temos a consciência que os grandes fenómenos climáticos extremos vão trazer também aqui uma responsabilidade acrescida e uma necessidade de meios e de pessoas para que possam socorrer as populações, sejam pessoas, animais ou a própria floresta, e nessa medida estamos aqui ao lado e iremos acompanhar, quando esta petição for aqui depois votada, iremos acompanhar com um conjunto de medidas que também estão em discussão nas várias comissões, e agradeço mais uma vez por tudo o que têm prestado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Devolvo agora novamente a palavra ao primeiro peticionante, Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros de Portugal, para mais 10 minutos para responder às questões, enfim, às interpelações da Senhora e dos Srs. Deputados. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os Srs. Deputados, pelas questões, não tanto colocaram, mas mais pelos comentários que foram aqui realizados, e agradecer a disponibilidade para, uma vez mais, ouvir, eu diria que um grito de revolta dos bombeiros de Portugal. Como o Sr. Deputado João Almeida bem disse, a questão que nós colocamos na petição e nas minhas palavras é que nós julgamos que, do ponto de vista legislativo, está tudo feito ou quase tudo feito. A grande interrogação que os bombeiros têm tido ao longo deste tempo é porque é que ela não é cumprida. E porque é que sistematicamente a Assembleia da República produz legislação, aprova legislação, aprova programas do Governo, e porque é que eles depois não têm reflexos na prática. E esta é a grande questão que se nos levanta aos nossos bombeiros. E qual é o problema que nós estamos a ter, que poderá ter reflexo a curto prazo, é que os bombeiros deixaram de acreditar em vós e em nós. Porque quando nós temos um Fundo de Proteção Social que atribui no corrente ano cerca de 1 milhão de euros, e todos os senhores deputados certamente farão as contas em que as creches, as propinas e as pensões de sangue são mais de 1 milhão de euros, o fundo é deficitário. Mas ninguém acredita nisto. mas são contas de matemática de se fazer. É muito simples. E, portanto, há aqui um problema que a Liga está a ter, como representante dos bombeiros de Portugal, há mais de 120 anos, que é sistematicamente pedir às associações, aos bombeiros, aos dirigentes associativos, um bocadinho mais de tempo, porque as coisas se vão resolver, e depois nós, de ano para ano, vemos as questões não resolvidas, mas agravadas. Ainda este ano, para 2025, nós passámos do tal financiamento de 2015 de 32,2 milhões de euros para 34,8 milhões de euros, tivemos um acréscimo de 4,6%, 4,6% é inferior ao aumento do ordenado mínimo nacional. E eu, por acaso, gostava que houvesse alguém dentro destes grupos de trabalho que conseguisse dar uma explicação que é a seguinte. Quanto é que as associações humanitárias de bombeiros voluntários pagam de TSU por ano ao Estado? Pagam mais do que os 34,8 milhões de euros que vão receber. Portanto, nós somos financiadores líquidos do Estado. E, portanto, estas situações têm que parar, porque um dia destes, os municípios que já estão a atingir quase que a sua capacidade máxima de poder suportar e contribuir para a sustentabilidade dos seus corpos bombeiros. Há municípios que já dão 10% do seu orçamento para os corpos bombeiros. É impensável pedir-lhes mais. E, no final, nós chegamos aqui à conclusão que, este ano, nós tínhamos proposto que fossem retificados esses valores. Naturalmente, quando propusemos ao Governo que aquilo que achávamos como legítimo, que deveria ser à volta de 46 milhões de euros, não tínhamos a expectativa que isso pudesse acontecer. Somos conscientes. Passar de 33,2 para 46 era praticamente impossível, mas também não esperávamos que ficássemos com 34,8, isto é, abaixo daquilo que era o ordenado mínimo nacional, ou seja, o crescimento do ordenado mínimo nacional. Não esperávamos, sinceramente não esperávamos isso. Como também não esperávamos que, na parte da questão do Fundo de Proteção Social, que todos os dias o Presidente da Liga, o Sr. Presidente da Comissão do Fundo e todos os elementos que aqui estão do Conselho Executivo somos insultados nas redes sociais porque não pagamos aos bombeiros. Não são os senhores, somos nós. Mas os senhores sabem fazer contas, tenho a certeza absolutamente disso, porque é fácil fazer. Cerca de 600 mil euros para creches, cerca de 250 mil euros para propinas, cerca de 250 mil euros para sangue, já dá mais do que 1 milhão. Só nos atribui 1 milhão. Nós fomos pedir ao Governo, faça-se um subsídio pontual para resolver este problema. São 300 mil euros. Aquilo que a Liga faz, aquilo que o Presidente da Liga faz, é aquilo que qualquer pedinte faz, é pedir. Pedir sistematicamente aos senhores Presidentes de Câmara que olhem para nós, aos senhores membros do Governo que olhem para nós, de qualquer Governo, aos senhores deputados que olharem para nós, mas não é para nós, Liga, é para os nossos bombeiros, porque nós estamos ao serviço de Portugal e dos portugueses. Se os nossos bombeiros estão cá, é para resolver as situações quando elas ocorrem. No momento em que nós estamos aqui, certamente que há alguns milhares de bombeiros que estão a transportar doentes para os hospitais e que depois ficam uma hora e meia, duas horas. Nós vamos em fevereiro e ainda não conseguimos assinar um acordo de cooperação com o INEM para 2025. Nós estamos a trabalhar com valores de 2024 e não acordámos ainda com o INEM o acordo para 2025. E são estas situações que nos criam depois, aquele grande problema que é que os nossos bombeiros acreditem, não é acreditem em mim, não é que acreditem em nós, é que acreditem em nós todos, porque eu acho que isto é um trabalho coletivo dos senhores deputados, dos governos, dos municípios e também da Liga dos Bombeiros Portugueses. E é esta parte que eu julgo que precisamos de resolver de uma vez por todas. E quando se diz que se quer fazer mais uma experiência ou mais uma organização ou uma alternativa, isso está tudo estudado. As experiências já foram feitas no passado. Algumas deram bem, outras deram mal. É evidente que nós, quando temos 464 corpos de bombeiros, em que há corpos de bombeiros que fazem 1.400 serviços INEM mês, e há corpos de bombeiros que fazem 150 serviços INEM ano, não estamos a falar da mesma coisa. Mas esse município, onde se faz 1.400 mês, tem uma capacidade financeira para, por exemplo, poder adquirir uma ambulância por ano para o seu corpo de bombeiros, e o que faz 150 serviços por ano não tem essa capacidade. E, portanto, a diversidade dos nossos corpos de bombeiros é de tal ordem que ou nós, de uma vez por todas, arrumamos a casa, e arrumar a casa é muito simples. Cumprir a lei de bases da Proteção Civil, cumprir aquilo que os senhores deputados determinaram à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, não só pelo programa do Governo, mas por aquilo que está escrito em lei, e olharem para os bombeiros e dizerem, se falta dinheiro, o Governo tem que dar os 300 mil, 400 mil ou 500 mil euros aos voluntários deste país, porque é o último reduto que nós temos. Senão, daqui por alguns anos, certamente não seremos nós, mas outros estarão aqui para resolver um problema maior, que é os senhores deputados arranjarem 2 a 2,5 mil milhões de euros para terem bombeiros profissionais, que não farão aquilo que fizeram em Aveiro e no Porto este ano, o ano passado, em setembro, com 5 mil bombeiros em simultâneo. Façam esse estudo comparativo com a Califórnia, com o Chile ou com o Canadá. E logo verão qual é a disponibilidade dos bombeiros portugueses em relação aos outros bombeiros. Porque nós não temos hora para trabalhar. Trabalhamos 24 horas sobre 24 horas quando há necessidade. E por isso pedimos e apoiamos aos senhores deputados para, olhando para a legislação e olhando para o interesse do país, que nos possam ajudar a construir um sistema mais sólido de resposta aos portugueses e a Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Damos então por terminada esta audição no âmbito da petição número 88. Agradeço a presença dos seus deputados, a presença do Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros de Portugal, na qualidade de primeiro peticionante, e demais membros que o acompanharam. Muito obrigada e damos então por encerrada a audição.